Muitas pesquisas vêm sendo feitas no intuito não só de aumentar a produção de alimento, mas também de melhorar a qualidade dos mesmos. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que vai ao encontro de você enriquecer os alimentos usando resíduos do pescado, por exemplo, ou resíduos de seres marinhos, como algas. O professor Bartolomeu de Souza, que já está ao telefone com a gente, é professor e coordenador da pós-graduação em Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. Ô professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes do programa Brasil Rural, da Rádio Nacional. Agradeço ao convite. E é um prazer estar aqui falando a todos vocês e aos seus ouvintes sobre essa pesquisa aqui na nossa faculdade.
O professor, antes de falar propriamente desta pesquisa, eu gostaria de compreender um pouco mais a respeito da pesca e dessa disciplina que é a engenharia da pesca, né? Nós, no Brasil, temos aí milhares de quilômetros, né, de costa. Muitos apontam até que nós exploramos ainda pouco o potencial que nós temos. No contexto global, há muitas críticas, né, da pesca, dos instrumentos usados, de equipamentos que são perdidos nos oceanos e que continuam pescando. Né? Ou seja, peixes continuam ficando presos nas redes que são abandonadas, espinhéis, etc. Essa modalidade, a pesca em si, tem evoluído nos seus métodos? Os equipamentos têm evoluído de forma que sejam menos danosos ao meio ambiente?
Olha, Marcelo, o que eu posso dizer é que assim, ainda existem pesquisas, né, relacionadas principalmente ao uso de materiais biodegradáveis, né, que possam ser, ao serem perdidos durante a pesca, né, eles têm uma vida útil no mar, menor que sejam biodegradáveis no oceano, né, mas isso ainda está ainda a nível de pesquisa, a nível de produto no mercado, eu desconheço.
Certo. Bom, vamos falar especificamente desta pesquisa. Qual é a ideia, né, de alimentos que podem ser melhorados usando-se resíduos do pescado, é isso?
Isso. Bom, Marcelo, assim, primeiramente, essa pesquisa ela surgiu, né, juntamente com o aumento da produção, né, da aquicultura nacional. Né, só para você ter uma ideia, no ano passado, a Associação Brasileira de Piscicultura, a APEXBR, ela estimou que a produção de tilápia do Brasil foi em torno de 400 mil toneladas. Se a gente pensar que em torno de 60% a 70% é resíduo, né? Então a gente vai gerar aí pouco mais de 200 mil toneladas de resíduos só no ano passado. Então isso a gente levantou a hipótese, o que fazer com esse resíduo? Né? Utilizam-se já para muitas outras funções, como para ração, óleo, etc. Mas aí a gente pensou dar um upgrade a esses resíduos, né? Extrair biomoléculas com potenciais aplicações, né?
Sim.
E aí, no nosso caso, essas biomoléculas extraídas desses resíduos, né, do pescado, a gente utiliza para revesti-los, né, devolvendo ao filé algo que foi tirado dele, mas agora, né, com um upgrade que está relacionado a uma possibilidade de melhora na qualidade dele. Porque essas moléculas elas possuem atividades biológicas que melhoram a atividade, como, por exemplo, antioxidantes, antimicrobianos, entendeu?
Sim. Para a gente ter uma ideia, a tilápia que é comercializada na forma de filé precisa, em média, de 3 quilos para produzir 1 quilo de filé. O resto é resíduo, né?
Exato.
Eu recebi aqui uma, que a gente chama de release, né, da universidade, citando um exemplo que eu achei interessante. Se a gente compra uma carne de peixe, um peixe, né, e esquece lá no congelador, fica lá por muito tempo, ele vai perdendo as suas propriedades, é isso? E nesse caso, é que a gente poderia usar aí o resultado dessa pesquisa para melhorar a qualidade dessa carne, é isso mesmo?
Exato, sim. O filé que é produzido, né, no mercado, ele recebe um revestimento, que é uma camada de gelo, né, isso já na indústria, que é o chamado glaze. Né? Nós estamos fazendo testes, né, substituindo essa camada de gelo por esse revestimento, né, rico nessas propriedades. Então, o que acontece? Além de ele evitar a perda, né, de água por sublimação, né, esse revestimento enriquece nutricionalmente o produto, porque ele vai estar rico em um produto antioxidante, ou também o antimicrobiano, né, como sendo uma barreira para a contaminação do pescado.
O gelo usado vai liberando aquela fumacinha, mudança do sólido para o gasoso, chamado de sublimação, né? E isso vai, esse filé vai perdendo água por esse processo, né?
Exato.
Que é o método usado atualmente. Interessante. E aí, então, seria usado esse revestimento, essa cobertura, com moléculas produzidas a partir desses resíduos. É isso mesmo?
Exato, exato.
Agora, a gente percebe que tem uma importância muito grande no aspecto aí da segurança alimentar, né? Aproveitamento melhor aí dos alimentos, mas também tem um potencial econômico aí melhorado, porque aquilo que hoje é subaproveitado, às vezes nem é aproveitado, teria uma utilidade econômica também, né, professor?
Sem dúvida, né? Se nós pensarmos numa linha de produção, né, a empresa, ela perde, né, uma grande quantidade de produtos que ela pode reaproveitar, né, e agregar valor ao pescado, por exemplo. Né?
Uhum.
Então tem realmente uma questão econômica a ser avaliada e a ser estudada mais por menor, né, com a possibilidade de incrementar economicamente a produção.
Qual é o aspecto desse produto? Seria uma espécie de filme plástico que envolveria, por exemplo, um filé de pescado, um filé de peixe, é isso?
Na verdade, existem duas formas, né? Existe o filme mesmo, que seria um filme plástico, biodegradável, e existe o revestimento, que é a solução, que é formadora desse filme.
É.
Né? Então, por exemplo, se a gente falar na linha de produção na indústria, o filé está congelado, ele vai passar por um banho desse revestimento refrigerado, e aí vai formar essa capa protetora.
Quando a gente for consumir em casa, a gente tem que retirar essa capa protetora, como ela vem de resíduo do próprio pescado, poderia consumi-la junto, como é que é?
Como nós estamos falando de produtos biodegradáveis e comestíveis, nós estamos falando, esses biomateriais são o quê? São, pode ser chamado de gelatina, o próprio colágeno, a quitosana, que são comestíveis, né? Então aí, no caso, o produto só teria que indicar na embalagem que teria esse tipo de revestimento.
Sim.
Mas seria comestível, isso é muito utilizado em frutos, em queijos, né?
Uhum.
Já mundo afora, né? Então aqui no Brasil a gente está começando agora esses estudos com pescado. Por exemplo, só para uma comparação, quando você chega no supermercado e vê uma maçã brilhosa, né?
Sim.
Aquilo ali ela tem uma camada protetora, uma cera que a protege, né?
É.
No caso, para exportação de manga, também ela vai com esse revestimento. Só que no nosso caso aqui, nós estamos aplicando ao pescado. Né?
Eu me lembro que eu via essas coisas que circulam aí pro WhatsApp, rede social, dizendo, olha, raspe a maçã de comer, porque olha, isso aqui é plástico que eles usam para revestir. Na verdade, é o mesmo processo, é um produto comestível que faz esse revestimento garantindo mais durabilidade ao fruto, não é isso?
Exatamente, exatamente. Mas no caso da maçã, você pode, como é hidrossolúvel, você pode lavá-la.
Lavar.
Né?
Uhum.
Entendeu? Ou então consumi-la sem problema algum.
Ô professor, em que pé está a pesquisa?
Nós estamos agora, né? O primeiro passo, né, é caracterizar essas biomoléculas. Né? Então nós praticamente já estamos com todas essas biomoléculas caracterizadas quimicamente, com a estrutura definida. E estamos realizando testes de aplicação para nós verificarmos o prazo de vida útil desses produtos. Então, nós estamos aplicando em filé de tilápia, em filé de camarão, né?
Uhum.
Em vários outros tipos de peixes produzidos aqui na região Nordeste.
Ok, professor, eu quero agradecê-lo pela atenção aqui com a Rádio Nacional. Muito obrigado pela entrevista aqui no programa Brasil Rural e sucesso aí nesta empreitada, nesta pesquisa, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Né? Desejo a você e todos os seus ouvintes um excelente dia e fico à disposição.